E vamos ao assunto, é política. Sexta-feira, hoje tem a presença dele, na sua poltrona tradicional, você pode observar pela nossa live no facebook.com/radiocbnmaringá, twitter.com/cbnmaringá, Reginaldo Dias. Vou começar dando bom dia, Reginaldo. Bom dia, Reginaldo.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes da CBN e aos espectadores de internet também.
É, o pessoal gosta de ver você aí numa boa, tranquilo, descansando. Você é um homem, merece isso. E nós temos o Thiago Valenciano, que teve hoje de manhã aqui no estúdio da CBN, mas agora está lá no seu espaço. Thiago, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá. Já tomei o café da Elci.
É, muito bom o café da Elci. Por mais que ela esteja presente, é um café home office. Ele está aqui e ela está lá. E o Thiago, você sabe, ele todo dia de manhã está na Maringá FM também, emissora do Grupo Maringá de Comunicação, como a CBN. Bom, vamos começar pelo seguinte, vamos falar de educação. Educação, aquela velha discussão, educação é um serviço essencial. Né? E vamos começar com essa pergunta, e temos esse debate na Câmara de Vereadores, polêmica, posições se dividem, junto com a essencialidade da discussão do volta às aulas presenciais, claro que de forma híbrida, com percentual de alunos, mas nas escolas públicas, tanto municipal como estadual. Essa discussão vai longe. Mas antes dela ir muito longe, vamos pegá-la por aqui. Meu caro Reginaldo Dias, o senhor considera a educação um serviço essencial ou não? O senhor que é um educador, por sinal de grande mérito.
Olha, Gilson, a forma como você faz a pergunta, ela pode induzir a resposta. Isso a gente aprende nas disciplinas de metodologia de pesquisa. Então, se alguém me perguntar, a educação é um serviço essencial? A resposta é afirmativa, categoricamente afirmativa, sim. A educação é um serviço essencial. Agora, resta saber qual é a motivação da pergunta e qual é o significado implícito à pergunta. Né? Por exemplo, uma forma de entender a educação como serviço essencial foi atribuir 25% do orçamento público as políticas educacionais. No Paraná, inclusive, são 30%. Houve um debate também de se investir como verba carimbada 10% do PIB. Uma outra forma de entender a educação como serviço essencial é você ter um piso nacional de salários para os professores. Então, há muitas maneiras de fazer isso. Agora, esse debate que apareceu na conjuntura, ele parece que tem um viés mais complicado. Porque no processo de disponibilização dos serviços, ao declarar um serviço essencial, você pode estar limitando as possibilidades de interrupção desse serviço, especialmente quando há movimentos reivindicatórios dos trabalhadores, que também é um direito constitucional. Então, por exemplo, quando você tem uma greve no serviço público, eu já participei de greves como sindicalista, dentro da prefeitura, eu sou fundador do Sindicato dos Servidores Municipais, fiz parte da primeira diretoria. Então, você tem que estabelecer aqueles setores que não podem parar de jeito nenhum. A legislação estabelece isso. Normalmente, são setores de saúde. São aqueles setores que, se forem interrompidos, eles vão trazer um transtorno muito grande para os usuários e para as pessoas que dependem do serviço público. Então, você tem uma legislação federal que estabelece os parâmetros. Então, se a motivação da declaração de essencialidade for, inclusive, criar um fato para que o serviço volte à sua rotina, mesmo no caso da pandemia, então é um debate muito enviesado. Ele pode ter repercussão em face dos direitos constitucionais de reivindicação dos servidores públicos. Já tem uma legislação federal. Então, num caso e no outro, há que se pensar qual é a hierarquia de uma legislação municipal no âmbito federativo. Ou seja, ela vai colidir ou não com princípios regulamentados em legislação federal ou não vai. E se for assim, é preciso que haja uma arbitragem, né, para verificar na hierarquia o que prevalece.
Agora, Thiago, você concorda com isso? A gente está aí podendo entrar numa armadilha, quer dizer, você pode, e claro, eu concordo com o Reginaldo. Educação é essencial, né? Só deveria ser essencial também pagar bem os professores, criar uma boa estrutura dentro das escolas, ter um bom projeto de educação, né? Já que é tão essencial assim, né? Fazer a coisa ser qualitativamente essencial também. Você vai por essa linha?
Vou sim, Gilson. Vou também no sentido de que as pessoas estão reclamando recentemente que a pandemia foi politizada, mas tudo na verdade é política. O que eu acho interessante é que de uns 15, 20 anos para cá, a gente está conseguindo ter alguns pares de opostos na cidade de Maringá e no país todo em relação a temas e a organização de temas que essencialmente eram pautados somente por alguns segmentos. Então, como o próprio Reginaldo comentou, esse debate da educação ele sempre foi pautado muito pelo Sindicato dos Servidores Públicos de Maringá, pelo Conselho Municipal de Educação, por esses entes organizados. Agora estão surgindo também outros personagens, novos personagens entrando em cena aí, parafraseando um grande livro, né? Quando os novos personagens entram em cena, acho que eu estudei esse livro, inclusive, com o Reginaldo lá na UEM. E aí, esses novos personagens estão aparecendo aí, né? Que são grupos independentes, pessoas autônomas, se organizando e simplesmente falando, eu também tenho direito à voz, tenho direito a participar e tenho direito a defender aquilo que eu quero. Então, esse debate que as pessoas criticam que se tornou politizado da pandemia, educação, é um debate politizado, mas é uma política que existem pessoas com ideias diferentes, isso é muito salutar para a própria democracia. Agora, a educação ela vai avançando conforme os decretos vão acontecendo. Então, esse debate só se tornou essencial de trazer a educação como essencial por conta que existe uma parcela de pessoas que acredita que a volta às aulas pode acontecer tranquilamente. Tal qual existe uma parcela de pessoas acreditando que ir à igreja é algo fundamental durante a pandemia porque garante a saúde mental. E aí, assim, se a pessoa tem direito a ir à igreja, eu também considero que voltar a assistir os jogos do Maringá, para mim, vai ser algo fundamental. E aí é um debate que começa e não acaba mais, porque a gente vai tornando tudo meio que essencial, meio que fundamental, de acordo com a minha própria visão, né? Então, daqui a pouco, eu estou acreditando que também praticar o Sepak Takraw, que é um esporte tailandês, nos finais de semana em local fechado, vai se tornar essencial. E aí eu vou incluindo...
Você pratica? Não conheci isso, não. Essencial.
É um esporte engraçadíssimo, né? Tipo uma peteca. Ah, e aí você vai colocando coisas como essencial e daqui a pouco não acaba mais. Agora, o debate essencial mesmo seria a situação da vacinação. Porque ontem Maringá teve a primeira professora vacinada, nós temos outros profissionais de educação que vão ser vacinados, e aí sim a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade para expandir a volta às aulas.
Avisando aos amigos aqui, eu vacinei, tomei a primeira dose ontem, a quarta-feira, mas não porque sou professor, né? É porque eu estou no grupo de risco, eu tenho comorbidade. Né? Mas vamos lá, vamos partir da seguinte questão. Eu quero agora aproveitar essa fala do Tiago, de que a educação tem que voltar. Né? Vamos brigar um pouco, né? A gente tem sempre que se entende, também quebra o pau dos bastidores, é que o pessoal não sabe disso. Né? A questão fundamental é assim, a educação está virando, eu acho que a essencialidade que tem que se discutir agora, e eu concordo com o Reginaldo, isso abre brechas. Né? É um jogo de xadrez que a gente estava conversando, né? O cara lá que começa a primeira jogada, o adversário olha e pensa, olha que patético que ele fez. Daqui a pouquinho leva um checkmate lá na frente e fica chorando. Então a ideia fundamental é assim, tem que ter essa expertise. Né? Tem interesses e intenções na política mais do que nunca. Mas a educação, ela é algo primordial nesse momento. A gente está vendo o quanto que a educação pública, principalmente, está gerando problemas. A gente vai ter um fosso entre as crianças e adolescentes que estão na educação privada, sempre teve, não estou falando que a educação privada é a melhor do mundo, no ensino fundamental e médio, é o chamado menos pior, sempre defendi essa ideia. Mas a educação pública, de ensino fundamental, ensino médio, vocês sabem disso melhor do que eu. Ela tem sérios problemas. Por questão social de como vive a pessoa que frequenta essa escola, a dificuldade de acesso à tecnologia, as pessoas não têm condição de acompanhar aulas remotas, vocês sabem disso, está aí os índices, né? Então a gente tem que pensar que esse povo vai ter uma consequência no futuro drástica por não ter tido educação de qualidade. Já não tem, normalmente. Né? Então, assim, eu sou um defensor de que a educação precisa voltar. A gente tem que arrumar um mecanismo. Tem, inclusive, reportagem na CBN com médicos e especialistas mostrando que a sala de aula, o ambiente escolar, com todo o critério, todo o ritual de higienização, de distanciamento, funciona. Né? Vocês não acham que quando a gente fala de essencialidade, não vou discutir aí aquela questão que eu concordo, lá na frente isso pode virar uma armadilha. A gente não precisa pensar na volta às aulas, a gente não precisa pensar numa educação agora, já que educação é essencial, nesse sentido que eu estou falando, que vocês três, vocês dois, né? Vocês dois concordam comigo. Reginaldo.
Olha, Gilson, eu aceito o debate, embora tenha divergências. Agora que a gente não precisa criar uma regra legislativa para conduzir o debate, que é o que está acontecendo na Câmara Municipal. Podemos debater livremente esse tema, que é de interesse público, mais de uma opinião, sem criar regras. legislativas novas que possam, inclusive, ter um potencial conflito com legislação federal. Sobre a volta à educação presencial, eu faria algumas perguntas, né? A gente viveu agora, um mês ou dois, um pico de periculosidade na pandemia. Nós vivemos uma nova fase com mais letalidade, com mais contaminação, com mais risco, segundo todos os especialistas, né? E os indicadores, inclusive, demonstravam isso. O Brasil atingiu 4 mil mortes diárias e conseguiu reduzir para mais de 2 mil mortes, que é um número alto ainda. Então, o risco existente hoje, ele é maior do que o que existia quando houve a introdução do ensino remoto. Ele não diminuiu, ele só aumentou. Né? E nós vivemos, neste momento, digamos assim, uma antevéspera da vacinação dos professores. Porque no município já começou a vacinação do ensino básico, né? Começou ontem, como você mesmo disse, e eu estava conferindo a lista de prioridades. Então, os professores universitários, eles podem ser vacinados dentro de 30 dias, fazendo uma projeção otimista. Então, não é o caso de a gente conduzir essa transição com parcimônia para oferecer condições mais seguras ainda para uma volta mais ostensiva dentro de 2 meses ou 3, né? A precipitação da volta ela não pode implicar mais riscos, então eu tenho dúvidas a esse respeito. Mas eu aceito o debate, você tem toda a razão em propor, como homem de comunicação, como professor, e como alguém que está antenado com o debate da sociedade. Mas a minha posição no debate é essa. Nós estamos na antevéspera de ter uma condição mais segura da volta plena ao ensino presencial. Então, por que não esperar mais um mês ou dois?
Tiago, você também é professor? Tá envolvido aí. Fala aí.
Olha, eu concordo com o Reginaldo de que o debate agora está atrasado. Na verdade, há um delay, há um atraso muito grande nessa questão de debater educação como essencial ou de voltar às aulas, principalmente na questão da volta às aulas. A gente está demorando demais para reagir aos momentos da pandemia ou para poder entender qual é a onda que a pandemia está. Então, quando fechou tudo lá em março do ano passado, foi precipitado. Quando voltou tudo com força em julho, também foi precipitado. Quer dizer, poderia ter parado em julho do ano passado, mas não teve que ter voltado depois. E aí, em março desse ano, nós passamos o pior momento da pandemia no Brasil, em Maringá, em todo o país. Então, quer dizer, tá um descompasso em quem quer que volte às aulas, né? E as pessoas não estão conseguindo fazer a leitura adequada do momento da volta às aulas. E aí, se clama por algo na hora errada. Então, na política, que isso é um ato político, existe o timing de fazer as coisas certas no momento adequado. E feito da maneira, no momento errado. Foi feito da forma certa, pela reivindicação, mas na hora errada. Da mesma forma que eu acredito que a volta às aulas deveria ter acontecido já há muito tempo. Né? Poderíamos ter parado em março, abril, e agora também eu concordo com o Reginaldo, que o tempo já passou, né? Já estamos no meio de maio. Daqui 15 dias já acabou o mês de maio, não vai fazer nada, não vai mudar nada, não vai subir o dólar, não vai diminuir o dólar. Para quem já está prejudicado totalmente, né? O que, que vai ser um graveto para quem já levou uma melancia na cabeça? Né? Então não vai mudar muita coisa. Então, já suspende logo. Minha grande angústia, Gilson e Reginaldo, é a questão da indecisão. Suspende logo o calendário acadêmico aí, até o meio do ano. Começa, vamos voltar lá dia 1º de agosto. Que bom, fechou, tamo junto. Dia 1º de agosto a gente volta. Dia 1º de setembro, não, acabou esse ano, vamos voltar o ano que vem. Vamos deixar assim até o fim do ano. Por quê? Essa angústia que eu acho que atrapalha a vida do pai. O pai fala, eu não sei se semana que vem eu vou voltar não ter aula. O estudante universitário não sabe, o professor que está lá preparando aula, ele não sabe se ele faz aula remota, se ele faz aula presencial. Está todo mundo perdido, né? Então, assim, a gente já tem um acumulado de experiência de um ano e pouquinho de pandemia para saber se dá para voltar ou não. Concordo com o Reginaldo, segura aí, vamos começar em julho. Pronto, mas coloca uma data limite e me se organizem também.
Meus caros, dá vontade de conversar mais, tem muito mais pontos para poder conversar, mas estou em cima da hora. Está o Elias aqui gritando que tem o repórter CBN. Meus caros, um grande abraço. Reginaldo, bom fim de semana e a gente se fala semana que vem, meu querido.
Bom dia, Gilson. Você vê que eu estou mais otimista agora com o calendário da vacinação, né?
A minha chegou, filho. Tomei AstraZeneca, daqui 90 dias eu vou tomar outra, mas estou aí, meia boca por enquanto. Meu caro Thiago, grande abraço, querido, bom fim de semana.
Grande abraço e um bom final de semana para os ouvintes da CBN.
Entre em contato com o conteúdo do Reginaldo Dias do Facebook, fantástico, vale a pena. Thiago Valenciano no site dele, thiagovalenciano.com.br e também no Instagram.